O automobilismo é um esporte multicategoria, que vai desde os fórmulas até corridas de caminhão. E o nosso país já teve muitos pilotos na maior modalidade, a Fórmula 1.
Nela, o Brasil conquistou 8 títulos, com Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, além das vitórias de Rubens Barrichello, Felipe Massa e José Carlos Patti.
Além de terem corrido na F1, todos começaram a carreira no kart, a base do automobilismo. Um veículo pequeno que surgiu pela primeira vez com motores de aparadores de grama na década de 50.
Hoje em dia é muito comum brincar de corridas de kart em aniversários, festas e outras datas especiais. Mas não é todo mundo que conhece o caminho árduo e cheio de obstáculos para quem quer ser profissional ou competir em vários torneios.
O Base Motor conta em 3 episódios a importância da categoria para o automobilismo, o investimento necessário para a prática do esporte e a força de Santa Catarina no kart brasileiro. Eu sou Fábio Tarnapols, que terei o auxílio de Juscelino Filho, Mariela Cancelier e Tatiane Borges. Estamos no ar!
Base Motor. A prática do kart no Brasil e as histórias catarinenses. Episódio 1 – Largada.
Ser um bom piloto de corridas em qualquer categoria não envolve apenas saber acelerar. Quem está no volante tem que entender como funciona o veículo em diferentes circuitos, extrair o máximo de cada curva e aprender a acertar o carro.
Essa última é uma das qualidades mais importantes para os pilotos diferenciados. Não são todos que sabem o ponto ideal da suspensão, balanço de freios e aerodinâmica. É aí que entra o papel do kart no começo de uma carreira de sucesso, pois a categoria permite que os pilotos aprendam a parte mecânica e treinem seus reflexos na pista.
Em março, estive no kartódromo do Beto Carreiro para a disputa da primeira etapa da Copa SPR Lite de 2020, considerada um dos maiores torneios regionais de kart do Brasil e que reúne tanto profissionais quanto iniciantes em 13 categorias. Lá conversei com pilotos e chefes de equipe que falaram da importância da modalidade para o automobilismo. Um deles é Alexandre Rigon, piloto catarinense que já foi vice-campeão da Stock Car B em 96 e disputou muitas edições da SPR Lite.
Porque o kart ele é muito real, é muito rápido as reações, o acerto, a dedicação, o trabalho. A equipe trabalha bastante, a gente também no dia a dia desenvolvendo, trabalha eixo, endurece o kart, amolece, geometria. Então trabalha bastante o equilíbrio, o peso. E a gente, quando vem para a pista treinar, a gente se dedica, a gente faz testes. E só assim para te ter um bom resultado. Hoje é muito parecido os equipamentos.
Rigon começou em 85, mesma época em que nomes conhecidos como Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello e Tony Kanaan iniciaram suas trajetórias. O piloto catarinense também disputou a Fórmula Ford em 89. Na primeira etapa da SPR Lite, Alexandre participou das categorias Sênior e F4 Sênior.
As modalidades do kart não são unificadas como nos fórmulas, onde cada país pode ter um torneio regional nas pistas locais. Ou seja, as divisões variam de acordo com a organização e localidade.
No Brasil e em Santa Catarina é seguido o RNK, Regulamento Nacional de Kart, que determina as seguintes divisões de acordo com a idade: Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, Graduados, Sênior, Super Sênior Master e F4.
O vencedor de março da Sênior na Copa SPR Lite, Fernando Dias, também conversou com a reportagem. 2020 é o terceiro ano do piloto.
Eu comecei brincando, né, com uma brincadeira, só um hobby, e começamos a gostar, e desde que você ganha a primeira corrida, né, que seja brincando, vai entrando no sangue e você quer sempre mais. E para conseguir patrocínio, eu comecei com as empresas amigas da família, e foi indo. Daí, conforme você vai ganhando o campeonato, aí você vai pegando uma visibilidade e tenta coisa maior.
Não é raro pilotos começarem por acaso no kart. Muitos pegam gosto pelo esporte após as primeiras corridas. É o caso de Patrick Coelho, que assim como Fernando, começou por pura diversão e hoje disputa campeonatos em Santa Catarina.
Eu comecei a brincar lá nos ingleses mesmo, cara, com um kart de aluguel, né? Que tem
tem o pessoal lá que aluga, que é deles mesmo, cartinho de 13 HP com proteção lateral. E eu tenho outro amigo que faz um campeonato de kart indoor lá, de kart alugado. E eu comecei a correr lá. Depois de lá veio a ideia do kart próprio, né? Aí a gente comprou o kart, começamos a andar, começamos a gostar. E aí tá aumentando, assim, né? O grupo, a ideia de querer competir mesmo, né?
O grupo citado por Patrick é a equipe Cartilha Racing, da qual ele faz parte. O time tem um box alugado no Kartódromo dos Ingleses, pista tradicional de treinos e competições, onde foi gravada outra bateria de entrevistas.
Independente do nível de competição, para disputar torneios é preciso uma carteirinha emitida pela Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina, a FAUESC. Segundo o site da entidade, os preços variam de acordo com a categoria e podem ir de R$ 208 a R$ 592. Esse é considerado o primeiro passo.
O documento identifica o piloto e o torna federado à CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, que possui um seguro que cobre despesas da entidade, do atleta e do kartódromo em casos de acidentes.
Ao redor do mundo, existem algumas categorias diferentes das determinadas pela CBA no Brasil, como, por exemplo, no Campeonato Mundial. Para saber mais sobre isso, conversei com Elisandro Gasparini, piloto do Kart Clube Chancheré.
Todas as categorias que estão dispostas no RNK, ela é válida no Brasil inteiro, né? A Mirim, a Cadete, Júnior Menor, Júnior, Graduado, Sênior, Sênior A, B, F4, todas essas aí, elas são regulamentadas no país inteiro. O que muda a diferença do Mundial? O Mundial tem outras nomenclaturas e ela divide mais as categorias, né? Por exemplo, a OK tem uma faixa etária que para nós aqui ficaria em torno da Júnior e a Graduados, e ela consegue dividir um pouco mais isso. Aí depende da questão da motorização também dentro do Mundial, né, o motor pode ser Codasur, pode ser diferente, então eles vão ramificando essas categorias, né? Mas a nível nacional, a nível, né, Santa Catarina, BDS ou RNK, então nós temos esse regulamento nacional do kart, que é o que nos diretriz, inclusive na questão de peso, na questão de equipamento, na questão de combustível, motor, potência de motor, eixo, tudo isso está descrito no RNK e as provas são todas elas realizadas em cima desse regulamento.
Elisandro é também professor da escolinha do Kart Clube Chancheré. Para ele, a importância da categoria no começo da carreira de um piloto é a semelhança com os carros de Fórmula 1.
E o início é sempre dificultoso, né? Então, você não entende muita coisa de mecânica, você não entende muita coisa da motorização, que é o kart. Então, eu comecei andando com kart com motor de moto, né? Que a gente chama os RD-135. Aí, fiquei um bom tempo andando com ele. Aí, depois, eu migrei, então, para o kart profissional, que é o kart 125, né? Essa categoria é a que é mais... Das categorias de todo automobilismo, é a que mais se assemelha com a Fórmula 1, né? Todo mundo fala assim, ah, mas a Fórmula 1, né? Porque um kart não vai atingir uma velocidade da Fórmula 1. Acontece que o tempo de ação e reação que tem no kart, no 125, nessa categoria da graduados ali, ela chega muito próximo ao de um Fórmula 1. É aquela história assim, o tempo que você tem de frenagem e o tempo que você tem de reaceleração, essa fração de milésimos de segundo aqui se equipara a um carro de Fórmula 1. Então, é por isso que o kartismo, o kart é tão importante assim para a formação das categorias de base, né?
Pois é, você imaginava que um carro com um som desse... fosse tão parecido com esse? Na verdade, mesmo o ronco dos motores, que é apaixonante para os fãs de automobilismo, deve ser dosado no começo da carreira de um piloto. Muitas crianças podem se assustar com o barulho antes de sequer entrar no kart. E como a maioria dos esportes, para ser profissional, tem que treinar desde pequeno. Elisandro começou com 20 anos e hoje investe na carreira de seu filho Benjamin, que tem 7 e já foi terceiro colocado no Campeonato Gaúcho.
Alguns professores orientam conhecer o ambiente dos kartódromos antes de qualquer investimento. Um deles é o Jocely Rigue de Rigue, multicampeão de kart que também dá aulas de pilotagem.
Eu sempre oriento para os iniciantes, vai numa escola de pilotagem, que eu tenho uma escola de pilotagem aqui em Florianópolis, na pista tem 4 escolas de pilotagem, do Zé, do Clóvis, do Marcelo, tem a minha. Faz uma aula, duas aulas, algumas aulas para ver se a criança realmente gosta, vai se interessar, vai vir outras vezes, vai pedir para vir. Se a criança não pedir para vir, ela não gosta, não interessa que o pai incentiva, o pai traz, a mãe, a família traz. Quem tem que gostar é o iniciante, essa parte. Então, antes de comprar um kart, que não é barato, um kart 3 mil, 4 mil, um kart para iniciante, faz uma aula de R$100, mas daqui a pouco a criança não gosta, então não precisa fazer um investimento em adquirir. Mostra o que é, mostra o barulho, porque às vezes as crianças se assustam com o barulho do motor, com a velocidade, e aí não querem voltar mais. Então, antes de voltar, eu sempre aconselho assim, antes de querer comprar alguma coisa, comprar um kart, faz um teste, faz um experimento. Se não iniciar bem, não achar legal com as teorias, com as práticas, com segurança, não vai voltar, a criança nunca mais vai voltar, ou que seja o adulto, um adulto que pega um kart e não tem segurança, ele não vai voltar, não vai ter outra experiência.
Para Elisandro Gasparini, a segurança do esporte deveria ser, inclusive, mais fiscalizada e vigiada pela FAUESC.
Eu acho que tanto as crianças aqui, que, né, na categoria mirim cadete, quanto os adultos que venham a praticar o esporte, eu acharia, sempre achei que deveria passar por uma reciclagem, sabe? Uma escolinha, ser obrigatório isso, sabe? Ter um certificado por parte da CBA que aquela pessoa, sim, ela é apta a praticar o esporte. Por quê? É um esporte de alta velocidade, é um esporte de risco e você encontra atrocidades nos cartódromos afora, por aí, né? Pessoas sem equipamento de segurança adequado, pessoas agindo de má fé. Então, eu acreditaria que poderia ser um pouco mais rígido essa questão da burocracia no início do kart.
O exemplo que a categoria deve dar é essencial para manter a imagem do automobilismo como um esporte seguro e o único lugar onde você pode acelerar no limite. É a palavra dos próprios pilotos, como Rafael Brito Reis, organizador de etapas do torneio local Floripa Kart, que entrevistei no Kartódromo dos Ingleses.
Na minha opinião, deveria ser mais divulgada a questão do kart no Brasil, porque tem várias cidades do Rio de Janeiro, por exemplo, foi tirado o autódromo de lá, né? Isso impacta em várias coisas, porque quem gosta de velocidade, ele não vai parar de querer a velocidade. Então ele vai começar a acelerar na rua, se gera acidente, o que não é o certo, né? O correto é você estar acelerando no kartódromo, no autódromo, fazendo track day. Isso que é o legal mesmo, né? Até porque quando tu faz um track day, já tive essa experiência, quando tu vai andar na rua, tu não quer mais nem... Tu respeita a velocidade, não passa de 80, porque tu vê que a noção de tu andar num circuito mesmo com um carro é extremamente diferente do que acelerar na rua. O limite é totalmente diferente. É questão, tu não vai só acelerar, tu tem a questão de frear, fazer uma curva. Então, a graça de tu acelerar numa BR, numa cidade em si, tu já não tem essa, não tem mais essa necessidade.
De acordo com a OMS, o Brasil está na 4ª posição entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo, atrás apenas de China, Índia e Nigéria.
A pouca divulgação do kart citada por Rafael tem um papel importante na acessibilidade da categoria. Segundo o piloto, o esporte deveria ser mais divulgado na imprensa para atrair investidores e publicidade.
Vai um pouco de cidade. Em Joinville tem uma emissora lá que apoia um campeonato de kart e tudo mais, faz uma divulgação, mas é uma divulgação de 5 minutos no jornal. Então, eu acredito, quanto mais publicidade tu atrai, tu consegue atrair mais investidores pro kart. Não só pro kart, para uma categoria acima, enfim. Então, tem que ver o lado também dos patrocinadores. Querendo ou não, isso é uma vitrine para eles estarem fazendo uma... É bom para os dois lados, né? Tu tá investindo na carreira de um piloto e, em compensação, tu tá tendo o retorno da tua marca. tu investir hoje no caixa, talvez tu não consiga ter um retorno tão grande de público. Então, eu acho que realmente falta no Brasil, especialmente, uma divulgação. Tanto que hoje a gente não tem, também não tem nem mais piloto na Fórmula 1, não tem nem a perspectiva. Né? Falta, realmente falta investimento para o cara chegar lá.
Até o fechamento desta reportagem, a Fórmula 1 não tinha acertado a transmissão na TV brasileira para 2021. Em agosto, a Rede Globo, antiga detentora dos direitos, não renovou o contrato para o próximo ano. No entanto, a empresa Rio Motorsport, que havia garantido a cobertura, cancelou o acordo. E a emissora carioca voltou às negociações a pedido da Liberty Media, administradora da categoria.
O Brasil não tem um representante titular na Fórmula 1 desde 2017. Em 2020, Pietro Fittipaldi foi reserva da Haas e Sérgio Sete Câmara da AlphaTauri e Red Bull.
Muito se discute sobre o sumiço dos brasileiros na categoria máxima do automobilismo. O maior obstáculo para investir em uma carreira profissional é o dinheiro que se gasta desde o kart. Correr é acessível. Você pode pagar em torno de R$50 para brincar com os amigos em circuitos montados em mercados e estacionamentos. Mas sabe o tamanho do investimento e o sufoco que os pilotos passam para competir em torneios grandes? Isso é assunto para o próximo episódio do Base a Motor.
Base a Motor, a prática do kart no Brasil e as histórias catarinenses.
O Base a Motor é uma grande reportagem em rádio dividida em 3 episódios, produzida ao longo de 2020 como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e entrevistas de Fábio Tarnapolsky. Locuções do primeiro episódio de Fábio Tarnapolsky e Juscelino Filho. Orientação da professora Valciso Culotto.